Muito bem, mas eu vou dando. A Sra. Presidente hoje não pode estar presente, eu estou em substituição da Sra. Presidente. Algumas informações já em relação à ordem do dia. O Partido Comunista Português requeriu o adiamento do ponto 4, a votação na especialidade do projeto de lei 1020 do Bloco de Esquerda sobre a rede de teatros e cineteatros portugueses e, portanto, está adiado para a próxima semana. Este ponto, 4, adiamento do PCP. O PCP requeriu também o adiamento do ponto número 7 sobre a discussão do seu próprio projeto de resolução que recomenda ao Governo a realização de um programa de emergência para a valorização dos museus, palácios, monumentos e sítios arqueológicos. E, senhoras e senhores deputados, eu gostava de colocar aqui à vossa consideração o seguinte. Em relação ao ponto 8, há a discussão do projeto da criação da Rede Nacional dos Museus da Resistência, instalação do Museu da Resistência e Liberdade do Porto, projeto do Bloco de Esquerda, e há também um projeto de resolução idêntico da parte do PCP, que não foi agendado para esta reunião. Obviamente não poderemos fazer a discussão dos dois. Deixo inicialmente à consideração da Comissão se tem alguma objeção a fazer em relação à colocação do projeto de resolução do PCP também neste ponto. Se não, se a Comissão não concordar, será também adiado a requerimento do PCP e fica para a próxima, e fica, obviamente, adiamento dos dois, e fica para a próxima reunião de Comissão. Portanto, passo a palavra a algum grupo parlamentar que se queira pronunciar em relação a esta matéria, se pode ser discutido hoje ou se prefere que haja então o adiamento para a próxima terça-feira.
Bom, sim, eu prefiro. Obrigada, Sr. Presidente. Muito bom dia, Srs. Deputados. Portanto, de facto, nós pedimos o adiamento tanto da discussão do nosso projeto de resolução como da votação da especialidade do projeto sobre a rede de cineteatros, e relativamente a este projeto, nós não conseguimos a tempo útil, digamos assim, do nosso projeto ser colocado na ordem do dia para que pudesse ser feita a discussão conjunta. Por isso nós percebemos que possa ser difícil agora no momento fazermos a discussão dos dois, até porque também não há preparação por parte dos próprios grupos parlamentares, ou pode não haver. Pronto, e se não houver inconveniente também, discutíamos os dois na próxima semana, a matéria é conexa e podemos fazer também esta discussão na próxima semana. Embora, se os grupos parlamentares entenderem que têm condições de discutir também o projeto de resolução do PCP na reunião de hoje, nós também estamos preparados para o fazer, por isso fica também a essa consideração.
Mais algum grupo parlamentar se quer pronunciar em relação a esta matéria? Alguma objeção a que a discussão seja feita hoje? Não há.
Bom dia a todos. Bom dia. Sim, é verdade que, de facto, os dois projetos, eu li em devido tempo o projeto de resolução do PCP, confesso que não o trabalhei, digamos assim, devidamente para estar em ligação direta e relacioná-los para hoje, portanto, propunha, se fosse possível, que ficasse então agendado para a próxima semana. Sentiria-me mais confortável relativamente a isso, para ter um pouco mais de tempo para decisão. Muito obrigada.
Muito bem, Sr. Obrigado. Deputado.
Obrigado. Eu, por distração minha, seguramente, estava a pensar que a proposta era, de facto, a de discutirmos na próxima semana. Era essa. Pronto, eu penso que faria sentido
discutirmos na próxima semana. Então adiamos para a próxima semana também o ponto 8. Sim, adia-se os dois, digamos assim, exatamente. Pergunto aos senhores e senhoras deputadas se têm mais algum ponto que queiram adiar, peçam o adiamento, ou então coloco à votação a ordem do dia, já retirando os pontos que foram adiados. Assumo então a ordem do dia tal como está, já retirando os pontos que foram adiados, e começarei a dar as informações. Ponto 1.1. deram entrada nos serviços da Comissão o relatório de atividades e contas da Rádio e Televisão de Portugal respeitante ao ano de 2018, também o parecer do Conselho de Opinião ao relatório de atividades e contas de 2018 da RTP e o relatório da atividade da entidade reguladora para a comunicação social de janeiro a abril de 2019. Temos também no ponto 1.2, em relação ainda também à RTP, a apreciação e votação do relatório da visita efetuada à Rádio e Televisão de Portugal. Não sei se algum grupo parlamentar se quer pronunciar em relação a esta matéria, se podemos avançar para a votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está então aprovado por unanimidade o relatório da visita. Pedidos de audiência, no ponto 1.3. Temos um primeiro pedido de audiência da Associação Portuguesa de Fisiologistas do Exercício para a apresentação das suas atividades. Propõem os serviços encaminhar para o Grupo de Trabalho do Desporto. Parece-me que é o que faz sentido, tem sido a nossa prática nestas matérias e, portanto, encaminha-se para o Grupo de Trabalho do Desporto e, oportunamente, encontrar-se-á uma data para esta mesma audiência. Temos também outro pedido de audiência da Federação Nacional de Associações Juvenis e da Federação das Associações Juvenis da Guarda para manifestar a sua discordância com a versão final da Lei do Associativismo Jovem. Há aqui a possibilidade de encaminhar para o Grupo de Trabalho do Regime Jurídico do Associativismo Jovem. Mantemos também esta prática, presumo, e, portanto, reencaminha-se também para esse grupo de trabalho. Temos aqui agora, no ponto 1.4, uma agenda que é preciso ser coordenada com os grupos parlamentares. Proponho a ser a Presidente e os serviços que a visita da Comissão à RTP, ao Centro de Produção do Norte, seja no próximo dia 17 de junho, segunda-feira. Todos os grupos parlamentares têm disponibilidade?
Sim, eu penso que sim, porque foi agendado por correio eletrónico entre todos os grupos e a pedido até, penso eu, do PCP, e penso que toda a gente deu o aval. Portanto, eu tinha isto agendado e registado.
Claro, senhora deputada.
Muito obrigada, senhor Presidente. Nós só sugerimos esta data, efetivamente, tendo em conta todo o calendário que nós temos até ao final desta legislatura. Inicialmente esta não era uma data possível porque penso que numa das reuniões da Conferência de Líderes estava previsto um plenário para a segunda-feira à tarde, mas a partir do momento que isso saiu do agendamento pareceu-nos que podia ser lógico integrar a visita à RTP nesta segunda-feira, pronto, até para podermos dar seguimento também ao conjunto de outras coisas que ainda temos, que acho que de outra maneira é muito difícil.
Para os parlamentares temos outra visita ao Museu Soares dos Reis. Há uma indicação que o museu está fechado à segunda-feira, como todos estão. Eu coloco aqui à consideração se faz sentido tentar agendar para essa segunda-feira, ou seja, o museu está fechado ao público, à partida tem serviços a funcionar. Normalmente até há algumas reuniões com as direções dos museus justamente à segunda-feira, porque é o dia mais livre dessas direções, mas deixo obviamente à consideração também da Comissão se acham pertinente tentar agendar para essa mesma segunda-feira ou se acham necessário tentar agendar para o dia a seguir, terça-feira. Essa é a proposta que está aqui, senhora deputada.
Sr. Presidente, apenas para lembrar que nós já tivemos uma visita previamente marcada com este museu e era uma segunda-feira. Na altura, a diretora do museu, obviamente, disse que nos abriria as portas, que estaria disponível para estar connosco e fazer a visita. Portanto, eu penso que poderemos, de igual forma, desta vez voltar a contactá-la e perceber se essa segunda-feira ela estará disponível ou não, mas parece-me, calculo que sim, digo eu.
Muito bem. Senhora deputada, Teresa Queiro. Muito bem. Muito bem. Então, Sr. Deputado.
Merece a nossa concordância.
Então, faremos essas diligências para tentar marcar as duas visitas para o mesmo dia, segunda-feira, dia 17. Temos agora no ponto 2 a apreciação e votação data da reunião de 14 de maio de 2019. Alguma pronúncia de algum grupo parlamentar? Podemos então votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Passamos então para o ponto 3, validação das votações indiciárias do Grupo de Trabalho do Regime Jurídico do Associativismo Jovem, relativas aos projetos de lei 165 do PS, procede à primeira alteração da Lei 23/2016, 23 de junho, e dos restantes projetos. Penso que não é preciso estar a fazer uma leitura exaustiva, projetos também do PSD, do Bloco de Esquerda, do PCP, e também da própria proposta de lei do Governo. Estas votações já foram feitas neste grupo de trabalho, estamos apenas a ratificar essas mesmas votações. Não sei se há algum grupo parlamentar se quer pronunciar em relação a esta matéria, se podemos avançar para as votações. Quem vota contra? Quem se abstém? Está então aprovado por unanimidade e pronto para subir a plenário para a votação final global. O ponto 4 foi adiado. Temos então assim o ponto 5, apreciação e votação do parecer do projeto de lei 1154, 13ª, 4ª sessão legislativa do PCP, aprova o Estatuto da Rádio e Televisão de Portugal, terceira alteração à Lei 8/2007, 14 de Fevereiro, que procede à reestruturação da concessionária do Serviço Público de Rádio e Televisão, bem como os novos estatutos da Rádio e Televisão de Portugal. A deputada relatora, a senhora deputada Susana Lamas, a quem passo a palavra.
Muito obrigada, senhor Presidente. O Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português tomou a iniciativa de apresentar à Assembleia da República o Projeto de Lei 1154, que procede à reestruturação da concessionária do Serviço Público de Rádio e Televisão, bem como os novos estatutos de Rádio e Televisão de Portugal. Este projeto de lei deu entrada na Assembleia da República a 8 de março de 2019. A iniciativa baixou a esta comissão para efeito do competente parecer. Portanto, como dizia, relativamente ao objeto desta iniciativa, pretende alterar o Estatuto da Rádio e Televisão de Portugal. Em síntese, o Serviço Público de Rádio e Televisão é um dos pilares da democracia portuguesa. Ao longo de largos anos, a RTP tem sido alvo de ataques de diferentes grupos que se traduziram na degradação das condições da RTP para a prestação de um Serviço Público de Rádio e Televisão de qualidade. A independência do Serviço Público de Rádio e Televisão face ao poder político e ao poder económico só é conseguido com financiamento público. Por isso, propõe a reposição da indemnização compensatória. Desde o primeiro momento que não estiveram de acordo com a criação do Conselho Geral Independente, pelo que neste projeto de lei o mesmo deixa de existir, passando o Conselho de Administração a ser escolhido por um Conselho Geral, o Grupo Parlamentar do PCP apresenta o projeto de lei em apreço, que visa garantir que a RTP tem todos os meios para cumprir a sua missão de serviço público e para assegurar o cumprimento do princípio constitucional de responsabilidade do Estado na garantia dos serviços públicos de rádio e televisão. Apresentou este projeto de lei nos termos dos artigos 167 da Constituição e 118 do Regimento da Assembleia da República. É uma iniciativa subscrita por 13 deputados, respeitando os requisitos formais do artigo 119 e 124 do Regimento, respeita ainda os limites da iniciativa impostas também pelo Regimento e parece estar salvaguardado o limite imposto pelo número 2 do 167, aquilo que eu incido como lei travão. O título da presente iniciativa legislativa traduz sinteticamente o seu objeto, mostrando-se, portanto, conforme a lei formulário, não obstante o respectivo numeral ordinal deve ser redigido por extenso. Coloca-se também à consideração da Comissão uma sugestão relativamente à alteração do título para aprovação dos Estatutos de Rádio e Televisão de Portugal EPE, procedentes à terceira alteração à Lei 8/2007, de 14 de Fevereiro, que procede à reestruturação da concessionária do Serviço Público de Rádio e Televisão e revogando a Lei 39/2014, de 9 de Julho. Em caso de aprovação, esta iniciativa revestirá a forma de lei. Relativamente ao enquadramento legal, doutrinário e antecedentes da iniciativa em apreço, remete-se para a nota técnica que se junta em anexo. Relativamente às iniciativas legislativas, consultada à base de dados da atividade parlamentar, neste momento encontra-se em apreciação nesta comissão o projeto de lei 1164 do Bloco de Esquerda. Quanto às petições, não se encontram pendentes nenhuma petição. Relativamente às consultas e contributos, solicitou-se a pronúncia à entidade reguladora para a comunicação social, a ERC, que emitiu o seu parecer, que foi enviado no passado dia 29 de maio e está disponível no site da Assembleia da República. Em conclusão, O Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português tomou a iniciativa de apresentar este projeto de lei. A presente iniciativa pretende alterar, como já foi aqui referido, o Estatuto de Rádio e Televisão de Portugal, precedentes à terceira alteração à Lei 8/2007. O projeto tem apreço cumpre todos os requisitos constitucionais, legais e regimentais necessários à sua tramitação. Quanto à lei formulária, o título da presente iniciativa traduz sinteticamente o seu objeto, mostrando-se conforme à lei, embora possa ser objeto de aperfeiçoamento formal. Assim, propõe-se que, sendo esta iniciativa legislativa aprovada na generalidade em sede de discussão e votação na especialidade e na fixação da redação final, o título passe a ter a redação que ainda há pouco mencionei. Nos termos e regimentos aplicáveis, o presente parecer deve ser remetido a Sua Excelência, Presidente da Assembleia da República.
Muito obrigado, Senhora Deputada. Estão abertas as inscrições para se algum grupo parlamentar se queira pronunciar em relação ao parecer que foi aqui apresentado. Senhora Deputada Diana Ferreira, e a seguir, Senhora Deputada Teresa Queiroz.
Muito obrigada, Senhor Presidente. Só para cumprimentar a Senhora Deputada Susana Lamas pelo parecer feito relativamente ao projeto de lei do Grupo Parlamentar do PCP e, naturalmente, que o mesmo está factual e queremos votar a favor do mesmo. Cumprimentar só por isso. Muito obrigada.
Senhora Deputada.
Muito obrigada, Senhor Presidente. Apenas para reiterar o que já disse a Senhora Deputada Diana Ferreira, felicitando a Senhora Deputada Susana Lamas pela extensão e pela profundidade do relatório que apresentou e pelo que iremos votar a favor.
Muito bem, senhores deputados, passemos então à votação no ponto 5 do parecer apresentado pela senhora deputada Susana Lamas. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Passamos então ao ponto 6. Discussão do projeto de resolução 1631 do PSD recomenda a implementação e a concretização urgente de uma renovação tecnológica no Centro Regional da RTP Madeira, que presumo que seja a Sra. Deputada Sara Madruga da Costa a apresentar. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Este projeto de resolução não vem abordar um assunto que já não é novo para as senhoras e os senhores deputados desta comissão. Já por diversas vezes o PSD questionou quer o Conselho de Administração, quer a senhora Ministra da Cultura sobre este problema. São conhecidas e gritantes as graves carências tecnológicas da RTP Madeira. É o único centro do país que ainda é analógico e não é digital, entre outros aspectos. Portanto, há realmente... Já foi feito o levantamento das necessidades tecnológicas deste Centro Regional da RTP, portanto tem a ver com realmente uma desadequação quer das câmaras, quer da regi, quer de outros equipamentos que neste momento estão a operar no centro, que dificultam o dia-a-dia dos trabalhadores da RTP e também prejudicam as obrigações de serviço público com a região autónoma da Madeira, e o objetivo desta resolução é que a Assembleia da República recomende ao Governo que concretize de uma vez por todas a implementação e a concretização urgente da renovação tecnológica na RTP Madeira, sendo certo que também, ao fim e ao cabo, o projeto de resolução vai de encontro aos compromissos que também foram assumidos aqui na 12ª Comissão de implementar esta renovação tecnológica durante esta legislatura, o que ainda não aconteceu.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Estão abertas as inscrições para o debate em relação a este projeto de resolução. Não se atropelem nas inscrições. Sr. Deputado, tem a palavra.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, é muito simples. Nós debatemos esta questão quando esteve cá o Conselho de Administração. E, portanto, temos informação sobre o que o plano de atividades prevê para esta matéria. Estão previstos mais investimentos. Estamos à espera ainda de mais informação sobre o montante preciso do investimento previsto para este ano. E é preciso não esquecer que foram feitos dois aumentos de capital, parte dos quais foram feitos à Madeira também. Portanto, não, nós iremos votar a favor do projeto de resolução por estas razões e pelo que tivemos ocasião de dizer quando o Conselho nos informou sobre renovação tecnológica. Obviamente a renovação tecnológica tem que incluir a Madeira até por razões de antiguidade dos equipamentos, não é?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Diana Ferreira, do PCP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. De uma forma muito breve, nós acompanharemos aquele que é o projeto de resolução do PSE sobre esta matéria, dizendo só aqui, fazendo aqui duas ou três observações que têm efetivamente a ver com a obsolescência dos equipamentos da RTP no geral e que se sente de forma muito mais particular, efetivamente, na RTP Madeira. Numa realidade que se vem arrastando há vários anos, não é uma situação do último ano ou dos últimos dois anos, é uma realidade que se vem arrastando há vários anos e que exige, efetivamente, de um ponto de vista deste governo, como já exigiu de governos anteriores, que se faça uma intervenção que garanta que a RTP Madeira tem todas as condições técnicas e já agora todas as condições humanas também, com trabalhadores com vínculos efetivos à RTP, para poder prestar o serviço público que tem que prestar para a população da Madeira. Por isso é neste sentido que nós acompanhamos este projeto de resolução, dizendo que esta é uma, não deixando de dizer que esta é uma situação que se arrasta há demasiados anos para a própria RTP Madeira.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Pergunto se mais algum grupo parlamentar se quer inscrever em relação a esta matéria. Não querendo, passo de novo a palavra à Sra. Deputada Sara Madruga da Costa para fechar o ponto, se assim o desejar, obviamente.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Só para agradecer todas as intervenções. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Terminada então a discussão do projeto de resolução deste ponto 6, informando que o ponto 7 e o ponto 8 foram adiados no início da reunião, passamos então ao ponto 9, discussão do projeto de resolução 2048 do PSD, proteção das atividades desenvolvidas pelas federações desportivas. Sr. Deputado Joel Sá, presumo. Tenha a palavra, Sr. Deputado.
Bom dia, Sr. Coordenador, Senhoras e Srs. Deputados. Em 2015, o nosso Governo elaborou um Decreto-Lei 45/2015, 9 de Abril, que veio definir as formas de proteção do nome, imagem, atividades envolvidas pelas federações esportivas, bem como os respectivos direitos e o modo de assegurar a sua tutela efetiva. Este diploma, entre outros objetivos, pretendia controlar as chamadas provas pirata, isto é, as provas desportivas organizadas por entidades que não federações desportivas, ou sem o seu aval, que vai acontecendo um bocadinho por todo o país. Considerou-se que estas provas, em tudo semelhantes às das federações, colocavam em risco os respectivos participantes, já que eram realizadas, na maioria dos casos, sem cuidados mínimos de segurança, sem seguros de saúde, sem as respectivas condições necessárias que são homologadas pelas federações. Volvidos 4 anos da entrada em vigor, continuámos a assistir à realização de provas desta natureza, o que nos pode levar a concluir que a aplicação ou fiscalização do diploma está a ser insuficiente. Esta preocupação foi transmitida por várias entidades organizadoras de provas oficiais, nomeadamente a do ciclismo e, entre outras, que nos fizeram chegar a essas preocupações. Assim, tentamos instar o Governo a atuar sobre esta matéria, que é da sua competência, através do projeto de resolução que apresentamos, e tem isto como único objetivo, salvaguardar principalmente a segurança dos participantes e que as provas sejam asseguradas pelas federações que estão reconhecidas e não por outras que se intitulam. Então, é basicamente este o objetivo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, pela apresentação do projeto. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado António Cardoso, do Partido Socialista.
Obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos. O Partido Socialista saúda as iniciativas que visam melhorar o funcionamento do movimento desportivo, pelo que não se opõe à discussão e eventual aprovação deste projeto de resolução. No entanto, o Partido Socialista até o momento não considerou a alteração a este diploma como prioritário, mas admitimos fazer sentido estudar a eficácia que ele teve ao longo dos 4 anos e perceber o que aconteceu e, eventualmente, vir a ser melhorado. Portanto, esta é a posição do Partido Socialista. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Diana Ferreira e depois a Sra. Deputada Teresa Queiro.
Muito obrigada, Sr. Presidente. De uma forma também muito breve, nós não nos oporemos àquilo que o PSD aqui propõe no seu projeto de resolução, sendo que a realidade do desporto é bastante diversificada do nosso país, mesmo dentro da própria realidade das federações desportivas. As próprias modalidades e as federações desportivas que as acompanham têm realidades, seja de um ponto de vista de estrutura, de um ponto de vista de condições, completamente diferentes, para garantir depois também um conjunto de obrigações às quais estão obrigadas, passo o pleonasmo e a redundância nesta frase, mas há efetivamente realidades diferentes e condições diferentes das federações que nós temos na realidade do nosso país. Naturalmente que nós também não deixamos aqui de dizer que entendemos que o Estado tem também aqui um papel a ter nesta matéria, designadamente garantindo as condições necessárias para que as federações possam desenvolver todo o seu trabalho, e que muitas vezes é também a falta dessas condições, se calhar, que leva a um conjunto de outras situações que se verificam e que não se deveriam verificar e que não é desejável que se verifiquem. Nós não nos vamos opor ao projeto de resolução, mas há naturalmente estas observações que também não podemos deixar de fazer.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Teresa Queiro, tem a palavra.
Fica cada uma com o seu. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu vou ser muito enxuta na minha intervenção, porque, como saberão, esta é uma matéria que tem vindo a ser levada a cabo pelo meu colega João Almeida, que está retido noutra comissão. Agora, vemos com muito bons olhos todas as medidas que visem apoiar e fortalecer não só o associativismo, mas as federações desportivas, no sentido de haver melhores práticas, e, portanto, não nos oporemos, pelo contrário, a esta iniciativa. E felicitar o Sr. Deputado José Sá.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não havendo mais inscrições para o debate, passo novamente a palavra ao Sr. Deputado Joel Sá, se assim o desejar, para fechar este ponto.
Sim, muito obrigado, Sr. Coordenador, Sr. Presidente. Agradecendo as palavras, naturalmente, de todos os partidos, e a nossa preocupação aqui é a salvaguarda e dos atletas e das pessoas, e naturalmente estamos disponíveis para acolher todos os contributos e melhorar aquilo que poderá ser a proposta. Nós o que pretendemos aqui no nosso projeto de resolução é que se avalie, que se faça, que se analise e eventuais alterações que se possam vir a fazer. Aquilo que se pretende é salvaguardar acima de tudo os atletas e a seguir que são as federações que estão homologadas e podem realizar determinado tipo de provas, por outras provas que são realizadas à margem. Portanto, essa é a nossa preocupação. Portanto, o contributo de toda a gente aqui, ouvindo todos, é importante. Obrigado, então.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Fechamos assim o ponto 9. Passamos ao ponto número 10. Discussão do... Sim, Sra. Deputada?
Precisamente sobre esse ponto, nós gostaríamos de pedir o adiamento da discussão, por favor.
Dado este pedido de adiamento do Partido Socialista em relação ao ponto 10... Passamos então ao último ponto, que é o ponto número 11, apreciação e votação do relatório final da petição 513ª sobre a operação da Altice, da aquisição do Grupo Média Capital e seus efeitos, que o deputado relator sou eu próprio. Estando nesta condição, eu deixo obviamente à consideração dos senhores e senhoras deputadas, se tiverem alguma questão ou objeção a colocar em relação ao relatório que foi apresentado, obviamente terei todo o gosto em discuti-lo, se não havendo, poderemos passar à votação. Mas deixo obviamente à consideração das senhoras e dos senhores deputados. Não havendo nenhuma objeção, podemos então colocar à votação o relatório final. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Há ainda um outro assunto, no ponto 12, em relação às próximas datas de reunião. Está proposto pela Sra. Presidente e pelos serviços que a próxima reunião ordinária seja na terça-feira, dia 11, às 11 horas da manhã, e que a mesa e coordenadores seja no dia 11 às 12. Alguma objeção em relação a estas datas, Sra. Deputada Diana Ferreira?
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu, efetivamente, na terça-feira de manhã, dia 11, estou à espera da confirmação de uma consulta que posso ter no Porto da parte da manhã às 9 da manhã. E não conseguindo, neste momento, dizer se tenho essa consulta ou não, é bastante difícil, para não dizer impossível, estar aqui na terça-feira a esta hora para a respectiva reunião. E, neste sentido, eu solicitava que fosse possível que a reunião se realizasse à hora habitual, reiterando aqui algo que o PCP já colocou várias vezes em outros momentos anteriores, é que quando houver alterações, seja do dia, seja da hora habitual a que as reuniões tenham lugar, que possa ser feita uma consulta aos grupos parlamentares, até pode ser por mensagem por telefone, nós temos, ou pelo menos dos coordenadores, há uma mensagem, há um número de telefone, em que essa consulta possa ser feita para que seja aferida a disponibilidade, para que depois não tenhamos que chegar às reuniões e, basicamente, dizer o que eu estou aqui a dizer neste momento. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Diga, Sra. Deputada. As informações que eu obtive é que, como é um dia em que temos, para além da mesa de coordenadores, temos a reunião ordinária e ainda votações que podem demorar algum tempo no grupo de trabalho do desporto, relacionado com a violência no desporto, é que penso que foi proposto este calendário com estas horas. Mas é obviamente uma proposta que está à discussão aqui na Comissão. Aí tem? Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Claro. Nós temos dificuldade, estamos a ver claro. Praticamente a impossibilidade de estar presentes a essa hora.
Já dois grupos, Srs. Deputados, alguma atenção? Só para terminar este ponto, muito rapidamente. Já dois grupos parlamentares mostraram a sua indisponibilidade para que a reunião se realize às 11 horas e, portanto, eu proponho que ela possa voltar à hora normal, que é às 15 horas. Se estiverem todos de acordo. Então, a próxima reunião será dia 11, às 15 horas, e em relação à mesa e coordenadores, podemos manter às 12 ou preferem às 14, uma hora antes da reunião ordinária? Então, passamos também para as 14 horas, altera-se a hora da reunião ordinária para as 15, mesa e coordenadores para as 14 horas. E o Grupo de Trabalho do Desporto, obviamente, depois da reunião ordinária. Não sei se algum grupo parlamentar tem mais algum assunto a colocar neste ponto, Sr. Deputado.
Presidente, há aí um ponto de vários, e nós temos dois pontos para o ponto de vários. Exatamente. Uma é, nós requeremos, e foi consensualmente aprovada, a ideia de uma audição parlamentar com representantes do Facebook, Instagram e WhatsApp, ainda na sequência daquelas iniciativas sobre desinformação e temas conexos. Mas isso ficou sem data, porque pressupunha diligências junto da entidade, basicamente o Facebook, que é proprietário de todos os títulos, que eu julgo que não foram feitas, mas deviam ser feitas para nós termos uma data. Segundo aspecto, nós aprovámos um requerimento, um pedido à ERC de um estudo sobre o papel que a regulação e a alta regulação e a corregulação e a autorregulação podem ter no combate a disfunções, não só a desinformação, como outras patologias da vida mediática, tanto dos novos como dos velhos média, etc, etc. Julgo que não há sinais de ter chegado à Assembleia um estudo com esse objeto. Se assim for, como eu receio, julgo que seria de insistir junto da ERC sobre qual é o horizonte temporal, porque, como é óbvio, o horizonte temporal em que todos estávamos a pensar era um que coubesse dentro das baias da atual legislatura, vista esta, não como algo que acaba onde vai acabar, mas um pouco mais cedo, coincidindo com o fim dos trabalhos parlamentares ordinários. E já agora que estou no uso da palavra, permito-me alertar a Comissão para um aspecto de que me tornei consciente há dias, na sequência de um debate. O Sr. Presidente da Assembleia deu uma entrevista em que anotou que a publicitação da propriedade dos meios de comunicação social tinha um déficit ou uma incompletude e que não havia dados sobre esse aspecto. E alguém observou que a ERC criou um site, uma área de trabalho no seu site institucional, onde essa matéria é tratada e super tratada, etc, etc. Eu, consultando, verifiquei que não é verdade. O que está no site é uma área de descarga de informação. Não é aquilo que foi anunciado de reporting, não é? Portanto, de reporte. Não está o que estava anunciado e que era, julgo, convicção de todos nós, que era um sítio onde se pode verificar os dados, comparar os dados de um ano com os dados do outro, verificar evoluções, etc, etc. Essa parte pública, digamos assim, publicitadora dos média, não existe. Portanto, eu julgo que não seria mau também perguntar à ERC quando é que vai concretizar essa dimensão externa do site sobre a propriedade.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Em relação ao primeiro assunto sobre a audição parlamentar, se de facto já tinha ficado decidido avançar com essa audição parlamentar, os serviços com certeza poderão fazer essa diligência para ver a data para a qual a Facebook tem disponibilidade para o mesmo e, portanto, na próxima reunião, com certeza, a Sra. Presidente terá informações em relação a esse aspecto. Em relação ao estudo da ERC, eu diretamente não tenho nenhuma informação em relação à chegada desse estudo e, portanto, parece-me que o melhor é a Sra. Presidente da Comissão poder, junto da ERC, também tomar essas mesmas diligências e perguntar se pelo menos existe algum prazo para esse fim. Em relação ao último comentário em relação aos dados que faltam, à possibilidade de existir um conjunto de dados disponíveis e até dados comparados no site da ERC, penso que a Sra. Presidente, quando comunicar com a ERC em relação ao estudo que está em falta, poderá também, obviamente, poder fazer esse comentário em relação ao que falta também no site. Senhores Deputados, não havendo mais nenhum outro assunto, dou por encerrada a reunião. Muito obrigado.